Este é o último episódio da década de 70 propriamente dita. E eu mesmo estou surpreso, porque até 10 minutos atrás, antes de começar a escrever esta linha do roteiro, eu já tinha me decidido a ir para a próxima década. Isso aconteceu porque o Intellivision foi lançado em 79, apenas em uma cidade norte-americana. E em 80, chegou a todos os Estados Unidos. Então, é década de 70 ou 80 o lançamento dele? Pra mim, a gente ia entrar na geração seguinte, mas ao abrir a minha listinha de videogames da segunda geração, eu vi que tinha outros consoles que eu decidi negligenciar pela escassez de informações e pela falta total de representatividade que eles tiveram na indústria. Aí, ao sentar aqui na frente do computador, eu fui tomado por um sentimento de que eu não devia deixar ninguém pra trás. E como o próprio episódio de televisão ficaria pequeno, já que sua história é mais simplória, eu vou juntar os demais lançamentos na década de 70 no fim desse episódio, tá bom? Sendo assim, fica até o fim para escutar tudo que vem por aí, ok? O Intellivision foi desenvolvido pela Mattel, mas antes de eu entrar na produção do console, deixa eu dar uma apanhada da própria empresa, porque eles não entraram nessa de gaiatos. A Mattel nasceu no pós-guerra, bem em 45, e diferente do que conhecemos hoje, ela começou fabricando molduras para quadros e móveis para casas de bonecas. Afinal, tudo usava a mesma matéria-prima, ripas de madeira. Nesse início, a empresa era administrada por dois sócios, Harold Matson e Elliot Handler. Mas Matson teve problemas de saúde logo no início da fundação e vendeu sua parte para Handler, que tocou um negócio junto com a sua esposa. Eu sei que isso não tem nenhuma ligação com o episódio de hoje, mas eu adoro essas causalidades que devem fazer a pessoa se comer por dentro. Porque hoje, a Mattel é a maior fabricante de brinquedos do mundo e fechou 2019 com uma receita de 1,4 bilhões de dólares. Certamente, Matson, se estiver vivo, se arrepende todos os dias da sua vida pela venda. Bom, logo nos primeiros anos, a Mattel fez o primeiro brinquedo, um ukulele de brinquedo. O ukulele é uma espécie de violão, e me perdoa quem entende instrumentos, mas ele é bem parecido mesmo. Mas ela só se tornaria uma empresa 100% focada em brinquedos quando, em 59, lançou a primeira boneca Barbie. A ideia de Handler era fazer uma boneca que vinha com acessórios e assim pudesse vender mais porcarias para enfeitar a boneca e, claro, a casa dela. Rapidamente, a Barbie caiu no gosto das meninas e a boneca começou a vender feito água, fazendo a Mattel esquecer suas molduras e se focar em uma empresa dedicada a brinquedos. O diferente da Mattel em relação a muitas empresas é que o seu sucesso foi consolidado não apenas criando novos produtos, mas comprando cada vez mais outras empresas de brinquedo e assim adquirindo propriedades intelectuais que passam a fazer parte do seu catálogo. Para se ter uma ideia, hoje a Mattel é dona da Hot Wheels, Matchbox, Max Steel, Uno e tantos outros. Além de ser responsável por comprar estúdios de animação e até mesmo injetar dinheiro em outros com o propósito de você fazer uma animação e ela fazer os brinquedos. Tanto que He-Man é deles, Max Steel novamente, que eu falei, né, é deles, She-Ra, Polly, etc, 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 etc. Enfim, fiz essa volta toda para apresentar para vocês a empresa e também porque queria expor o que se tornará o maior concorrente da Atari e que será responsável pela primeira grande guerra dos videogames. Sim, ouvinte, aconteceu uma batalha antes mesmo da Sega e Nintendo. E essa guerra foi travada pela Mattel contra a Atari. A Mattel não era novata no ramo de eletrônicos, tanto que tinha uma divisão chamada Mattel Electronics, e que fabricava algumas coisas que deram bons resultados, como o Auto Race, o primeiro portátil deles, e que era bem rudimentar. Era um jogo de corrida, mas que tudo era representado por LEDs vermelhos. Sabe aquele portátil com 1000 derivados de Tetris, que fazia sucesso nos anos 90? Ele vinha com um derivadinho de corrida, que você era um bloco e precisava percorrer uma estrada feita por outros blocos de Tetris. Esse que eu tô falando, o Auto Race, é bem parecido, mas mais no estilo de Enduro. Você era uma luz vermelha que tinha que ultrapassar outras luzes vermelhas sem bater nelas. Cada vez que você ultrapassava uma, fazia um ponto. Eu super recomendo que você procure um vídeo para entender melhor. Inclusive, joga no YouTube Mattel Electronics Auto Race, que vai achar um vídeo feito pela galera do Arcade USA, jogando todos os portáteis da Mattel. É bem interessante. Enfim, o sucesso de vendas do Auto Race gerou frutos para novos portáteis, que seguem o mesmo estilo. Dessa fórmula, saiu Baseball, Subchase, Football, Basketball e tantos outros. Era mais ou menos como a febre dos portáteis da Tiger que nós tivemos aqui no Brasil. O sucesso estrondoso desses portáteis gerou um forte interesse na Mattel em pular dentro do mercado de games, mas ela faria isso no melhor estilo pé na porta e tapa na cara. O desenvolvimento do Intellivision começou em 77, ano em que o 2600 chegou ao mercado americano. E o nome Intellivision veio da junção de Intelligent Television, ou seja, televisão inteligente. Porque a proposta, na verdade, era bem essa, né? Você transformar a passiva TV da sala em um centro de entretenimento para a família. O discurso era bem parecido com todos os outros que conhecemos. Explorando o recém-lançado Atari 2600, a Mattel sabia bem como era o seu competidor e o que era preciso fazer para vencê-lo. Ela tinha que desenvolver algo mais robusto e que batesse de frente. Então, tinha que ser um console com som melhor e gráfico melhor. Além disso, tinha que ter jogos que representavam esse avanço tecnológico. David Chandler foi o engenheiro responsável pelo desenvolvimento do hardware do console, e logo de cara, ele pensou em pegar um caríssimo microprocessador da National. Mas os consultores encontraram uma alternativa mais barata e tão poderosa quanto, um microprocessador CP1610 da General Instrument. Agora vem aqui algo que vai quebrar a ideia de quem conta a geração por bits e diz que a segunda geração era 8 bits, a terceira era 16 bits, a quarta era 32 e por aí vai. O CP1610 é um microprocessador de 16 bits. Claro que ele não gerava jogos como o Super Nintendo da vida, mas isso já prova bem que contagem de bits nem sempre é válida, e que um bom console não é feito disso. A coisa é bem mais confusa do que se imagina. Além desse excelente processador, a Mattel também trouxe um chip de som da General Instruments que tinha 3 canais de som, um a mais do que o Atari 2600, e bem, 2 a mais que o coitado do Odyssey 2. E os avanços tecnológicos não paravam por aí. O controle era um misto de superioridade e confusão. Primeiro que ele tinha aquele teclado alfanumérico como o Atari Jaguar tem. Era quase um telefone com 12 teclas, os números de 0 a 9, além da tecla Clear e End. Esse teclado tinha um sulco para encaixar as overlays, que nada mais são que uns plásticos que você cobre o teclado com um desenho todo estiloso e que ajudava no jogo. Por exemplo, aparecia tiro de canhão num botão, bomba no outro. Aí você só precisava olhar e apertar, era bem prático. Embaixo desse tecladinho tinha um disco plano de metal escovado que, embora todo mundo tentasse girar no primeiro momento, ele nada mais era que um direcional digital, ou seja, você só precisava pressionar as laterais. E o melhor, ele tinha 16 posições, o dobro do Atari 2600 e suas 8 posições compostas por direita, esquerda, cima, baixo e as diagonais. Nas laterais do controle, haviam 4 botões, 2 de cada lado, mas o controle ainda tinha seus defeitos. Além de não ser nada ergonômico, ele também era uma gambiarra só. Os 2 botões laterais superiores eram conectados entre si. Isso significa que não faz diferença qual apertar que eles tinham a mesma função.
Ah, Pablo, mas isso é bom, porque tanto os destros como canhotos podem usar o controle igual.
Sim, bom ponto, mas os 2 botões de baixo não são iguais. Você tem 4 botões e 3 funções, o que é invalida para quem é canhoto. Além disso, os 16 botões totais, 12 do teclado numérico mais os 4 laterais, são os mesmos do disco direcional. Foi tudo soldado junto. Então o que acontece é que quando você aperta para cima, é igual apertar o número 2 no teclado numérico. Muito errado isso. Os engenheiros desenvolveram algo muito útil chamado EZEC. Ele era um programa de 4K, gravado em uma memória ROM e que controlava todo o videogame. Todas as rotinas de como movimentar os objetos na tela, como criar sons e músicas, programar interações, acessar a memória gráfica, enfim, tudo vinha já pré-gravado nessas rotinas. Sendo assim, a vida do programador era simplificada, já que com base nessas rotinas, ele podia endereçar o código do seu jogo para acessá-las, tornando a programação bem mais simples e fácil do que os concorrentes e até mesmo liberando memória da ROM do cartucho para outras coisas, já que muito do que ele precisava já estava na memória interna do console. Mas o exec não era apenas a glória, ele também foi um problema. Como sua proposta era facilitar o desenvolvimento dos jogos já entregando as principais rotinas, muitos programadores com pouca força de vontade se apoiou nelas para fazer seus jogos. O resultado é que temos uma grande quantidade de jogos com dinâmicas exatamente iguais, já que usam sempre as mesmas rotinas. Então, embora a biblioteca seja de pouco mais de 100 jogos, há uma repetição injustificada de jogabilidade. Na parte externa, o Intellivision parecia mais um eletrodoméstico de luxo do que um videogame. Ele era todo bege, com detalhes cromados em dourado. A verdade é que ele tinha a cara total de um aparelho dos anos 70 e início dos anos 80. Os controles eram soldados ao console, não dava para removê-los, e usavam fios tipo de telefone antigo, sabe? Enroladinhos como rabos de porco. O legal era que os controles tinham seus próprios compartimentos para se guardar no aparelho, ou seja, quando você não estava mais jogando, era só acoplar nas entradas superiores que todo o sistema ficava em perfeita harmonia. A abertura para o cartucho era na lateral, na parte inferior dele, bem discreta. Ele também tinha apenas dois botões na carcaça, o para ligar e desligar e o reset. Vou dar aqui minha opinião bem pessoal do que eu chamo da santíssima quadrindade da segunda geração, que foi composta por Atari 2600, Odyssey 2, Intellivision e ColecoVision, que eu vou falar no programa que vem. O Intellivision é o que eu acho mais bonito. Ele parece caro, e ele foi na verdade. Bom, vou encerrar aqui isso logo para falar do lançamento, já que estou pronto para entregar o preço dele. A Mattel inicialmente não tinha nenhuma equipe de programadores para desenvolver os jogos do console. David Rolfe, um engenheiro do AP Edge Technology Consulting, a empresa que prestava consultoria para a Mattel, foi encarregado de reunir uma equipe de estudantes para desenvolver os primeiros jogos e testar o projeto no mercado. Assim, em 1979, o Intellivision é posto em testes e lançado muito especificamente em um único mercado, a cidade californiana de Fresno. Ele também só estava disponível na rede de loja Gottschalks, uma cadeia de departamento daquelas que vendem de roupas a móveis e que não existe mais, inclusive. Nesse pré-lançamento, apenas 4 jogos estavam disponíveis: Las Vegas Poker e Blackjack, e esses são 2 jogos e 1 cartucho só, Meth Fun, Armor Baron e Backgammon. Mesmo sem uma forte campanha de marketing, o videogame provou que tinha mercado e que ele estava pronto para levantar voo. Foi assim que a Mattel aprontou tudo e lançou o Intellivision nacionalmente nos Estados Unidos, viu? E o preço sugerido foi $299, 100 dólares a mais que o Atari 2600. Carinho, né? Mas a superioridade gráfica justificava o custo. No entanto, talvez nem todo mundo entendesse isso. Sendo assim, a Mattel iniciou uma campanha de marketing em que o foco era um só: desmoralizar o concorrente frente à superioridade do Intellivision. Lembra que comentei que essa foi a primeira grande guerra dos consoles? Estamos falando de marketing agressivo. As propagandas de TV mostravam os mesmos jogos, comparando as versões do Atari 2600 em Intellivision, e deixando claro que o console da Mattel era muito superior que o da Atari. O slogan da campanha também deixava óbvio que tinha uma batalha ao assinar as propagandas com a frase "a coisa mais próxima da coisa real". Em outro momento, a Mattel fez um comercial comparando os dois consoles, e uma criança metida a CDF fala que, em matéria de videogame, nada se comparava ao Atari. Aí entra George Plimpton, um jornalista esportivo muito famoso na época, e corrige o rapaz perguntando se ele conhecia o Intellivision. O coitado do menino passava o resto do comercial falando: "Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia". E agora há Space Armada e o incrível Astro Smash. Eu não sabia. Here, compare for yourself. Intellivision Space Games from Mattel Electronics. Once you compare, you'll know. Inclusive, já que estamos falando de George Plimpton, deixa eu destacar essa importante estratégia da Mattel e que a SEGA fez muito na geração seguinte: as parcerias esportivas. Ela fechava contrato com a NFL, NBA e outras federações esportivas em troca de exclusividade para seus jogos. Ou seja, você tinha um montão de jogos oficiais para o console. E isso faz um diferencial e tanto no mercado americano. E falando em jogo, nesse primeiro ano o Intellivision lança mais 15 jogos, tudo com aquele esquema de produção externa de títulos para ele, fechando 19 cartuchos diferentes. Assim, mesmo com um preço bem mais alto em relação ao concorrente, o Intellivision fechou o primeiro ano, 1980, bem, e vendeu 175 mil consoles. Impressionante, né? Então segura essa, em 81, ela fechou o ano fiscal com um astronômico número de 1 milhão de Intellivisions vendidos. 1 milhão, pessoal! Agora Mattel estava bem confortável com sua posição e era hora de montar sua equipe de programadores interna. Tanto que foi aí que a Mattel Electronics virou uma subsidiária, e não apenas um setor dentro da empresa. E parte desse sucesso veio de uma estratégia que a Atari já praticou, e quem ouviu o episódio do Pong com o nome da Sears Telegames sabe. A Mattel fez isso com o Intellivision e licenciou seu produto para outras empresas. No início, o console era produzido e montado nos Estados Unidos, na GTA Sylvania, uma empresa de equipamento para telefonia, mas depois, para baratear o custo, mandou a produção para fora do país, em Hong Kong. Coincidência ou não, a GTA quebrou em 82. Quando a GTA fazia o videogame, ela também comercializou a sua própria versão, que nada mais era do que o próprio Intellivision, sem nenhuma alteração, mas com o logo Sylvania. A Sears, sempre ela, também aproveitou, comprou os direitos e fez o Sears Super Video Arcade, e esse era esteticamente diferente. Os controles eram parecidos, mas o plástico agora era um creme bem claro. À frente dele tinha um acrílico que imitava madeira, e os controles eram fixados no centro do console, virados para dentro, ao contrário do original. Enfim, procura uma imagem do Super Video Arcade na internet para entender. A Radio Shack, gigante varejista de artigos eletrônicos nos Estados Unidos, também fez o seu Intellivision. Na real, ele é idêntico ao original, mas trocaram o cromado dourado por uma imitação bem fuleira de madeira e chamaram de Tandivision One. Graças a uma parceria com a Bandai, o Intellivision chegou lá no Japão, mas o console em si era idêntico ao original. Apenas a caixa e todo o conteúdo, obviamente, foi traduzido para o japonês. A versão da Bandai era uma confusão só, porque nas caixas tinham escrito Mattel Electronics Intellivision, e embaixo disso, Bandai Electronics, tudo muito confuso. Mas e o Brasil? Ah, o console foi lançado oficialmente no Brasil também, aqui com uma parceria entre a Mattel e a Sharp. Bom, não vou explicar com detalhes novamente, porque nos dois últimos episódios eu já falei sobre a lei de reserva de mercado e de como, durante a ditadura militar, o governo blindou a economia, não permitindo importar produtos do exterior e que toda a tecnologia deveria vir do Brasil. Enfim, mais informações, dá uma escutada no episódio anterior. A Mattel acreditava que o mercado brasileiro tinha potencial em alavancar suas vendas, mas a impossibilidade de simplesmente enviar consoles para o país barrava seus planos. A única forma era conseguir uma empresa que já estava no país para produzir o seu console. Afinal, a lei de reserva de mercado nunca funcionou muito bem mesmo. Foi aí que a dona da Barbie conheceu a nossa Sharp. Quer dizer, a nossa não, do Japão. Mas a Sharp tinha fábrica na Zona Franca de Manaus. Sendo assim, o Intellivision poderia ser feito em território nacional e assim se encaixar nas estúpidas leis brasileiras da época. Aqui entra outra curiosidade. Um pouco antes da Mattel contactar a Sharp, a CBS procurou a companhia para tentar trazer o ColecoVision para o país. Mas, por algum motivo, a negociação não prosperou e foi o Intellivision que vingou. E assim, em 1983, nasceu a Digimed, uma subsidiária da Sharp criada especialmente para desenvolver o Intellivision no Brasil. O interessante nisso tudo é que, segundo informações da revista Video News, divulgada no livro 1983 mais 1984, quando os videogames chegaram, do autor Marcos Vinícius Garrett, a proposta da Digimed não era concorrer com a Atari 2600 diretamente. Eles queriam um público adulto insatisfeito com o que o mercado atual tinha, tanto que o slogan de sua propaganda vinculada na revista era um "E que vença o melhor". Assim como aconteceu no Watsey, a Sharp também provou que o Brasil não aceita coisa porca. Sendo assim, eles fizeram um trabalho nota 10 aqui. Muitos jogos tiveram seu nome traduzido. Soccer, obviamente, virou futebol. Night Stalker virou perseguição noturna. Frog Bog se tornou o pântano dos sapos. E Mefun acabou sendo brincando com a matemática. Outros mais famosos lá fora, como Burger Time ou Trip Action, permaneceram com seu nome original para não perder a sua força. Além disso, os jogos aqui ganharam uma caixa como se fossem um livro, em que você abre na lateral. Nos Estados Unidos, apenas alguns jogos de luxo receberam essa capa, e aqui todos tinham. Os manuais foram todos traduzidos e eram coloridos e impressos em papel de super brilho, algo que nem lá fora recebeu tanto cuidado, já que todo o manual era em tons de cinza apenas. Ah, e os overlays dos controles também foram traduzidos para português. Por aqui, o console chegou em dezembro de 83, a ponto de abraçar o Natal, e foi vendido por 250 mil cruzeiros, o que dá mais de 2 mil reais hoje. Os jogos em si eram vendidos por 18 mil cruzeiros, o que dava aproximadamente 150 reais cada, nada mal. Aqui também tivemos algo semelhante à revista Otsemania. A Digimed passou a se chamar Digiplay e lançou a sua Digiplay Games, uma publicação mensal com dicas, lançamentos e recordes. Mas não deu muito certo e apenas duas edições da revista foram impressas. Uma outra curiosidade daquelas bem bizarras, mas que eu adoro, é que em 84, o SBT do Silvio Santos trouxe para o Brasil o TV Pau, um programa americano em que as crianças ligavam para a emissora e tinham que gritar pau, 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 enquanto faziam isso, alguma coisa acontecia na tela. Quando uma mulher gritava pau, alguém apertava o botão do Intellivision e a magia acontecia. E é isso, como eu já revelei, o botão era do Intellivision, porque esse foi o videogame adotado no TV Pau do Brasil. E os jogos eram NFL Football, NBA Basketball, Space Battle e Sharp Shot. E eu super recomendo que você procure alguns episódios do TV Pau que tem no YouTube para entender o que era. Primeiro porque vai ter Serginho Malandro, Luiz Ricardo, Gugu e até mesmo a Mara Maravilha. Além disso, é bom demais ouvir a Mara e uma criança qualquer gritando pau, pau, pau da TV.
Vamos brincar agora?
Uhum.
Qual é a palavra mágica?
Pau.
Falou, bichinho, vai lá, agora, começou!
Pau, 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 pau,
pau,
pau,
pau,
pau,
pau,
pau, pau,
pau,
pau,
já vi o tubarão, hein?
Pau.
E ainda tem 20 segundos, vai!
A Digiplay comercializou o videogame até metade de 85, quando ela aceitou que perdeu a guerra pro Atari. Ela teve muitos problemas com a comercialização do mesmo. Muitas vezes teve dificuldade de importar componentes para produzir o videogame ou os cartuchos. Uma informação bem engraçada quando a lei de reserva de mercado queria que toda a tecnologia fosse nacional. O preço elevado, tanto do console quanto dos jogos, também foi um ponto importante que possivelmente afastou muitos compradores. Intellivision recebeu excelentes jogos como Burger Time, Astro Mesh e B-17 Bomber. E em grande maioria, eles eram bem diferentes do que tínhamos. Não eram jogos no melhor estilo arcade de sair socando botões. Tinha todo um penso por trás. Tanto que era praticamente obrigatório ler o manual dos jogos para entender o que era preciso fazer em tela. Eu também comentei aqui que a Mattel investiu muita grana na produção de desenhos animados, porque isso ajudava a vender bonequinhos, carrinhos e mais um monte de porcaria. E isso também aconteceu com os games. Tanto que o Intellivision recebeu o Master of the Universe, The Power of He-Man, baseado na sua franquia do He-Man. E isso também aconteceu com Advanced Dungeons & Dragons após uma parceria com a TSR, detentora dos direitos da D&D na época, e que hoje voltou a ser D&D inclusive. Vai entender. O videogame também recebeu jogos de third parties, como a Magic e até mesmo da Activision. A Mattel também fez seus jogos para os concorrentes. O He-Man mesmo, por exemplo, também saiu para Atari 2600, mas pelo selo M-Network. E claro, muitos cartuchos piratas fizeram parte da biblioteca do console. No Brasil tivemos duas marcas apenas, provavelmente porque a baixa base instalada do console não era atrativa para os pirateiros.
Oh, não!
Desde antes do seu lançamento, a Mattel queria aproveitar o bom processamento do console para transformá-lo em um computador pessoal. Por isso, ela estava desenvolvendo um teclado super cheio de coisas. Em 81, o teclado ficou pronto e ele vinha com um drive de fita cassete para carregar aplicativos e até mesmo um segundo processador interno. Um 6502 da MOS, além de 16K de RAM, tornando o Intellivision em um supercomputador com dois processadores. Como teste, foi vendido apenas em Nova Orleans e Seattle, por um preço caríssimo de $600, o que hoje daria mais de $1.700, e que nem arrisco passar para reais, ainda mais com a nossa moeda flutuando tanto. Bom, buscando tentar baratear o custo do teclado, a Mattel foi empurrando o lançamento do produto para frente, até que em 82, a Federal Trade Commission, ou FTC, o órgão independente de defesa do consumidor americano, aplicou uma multa de $10 mil por dia até a empresa lançar o periférico. Ela alegava que existiam pessoas que compraram o console esperando o teclado e que o atraso lesavam elas. Assim, a empresa fez 4 mil teclados e pôs no mercado, mas isso não agradou a FTC, e a Mattel acabou voltando atrás e descontinuando o periférico. Só que era tarde demais, a FTC obrigou a Mattel a reembolsar todo mundo que comprou o teclado e se sentiu lesado. Isso causou um enorme prejuízo para a empresa, claro. Mas enquanto tudo dava errado com esse teclado, a empresa fez um segundo projeto chamado Entertainment Computer System, o ECS. Era uma versão bem capada, sem processador extra, com um teclado com componentes mais baratos e apenas um segundo chip de som capaz de subir os 3 canais para 49 canais de áudio. A interface de fita cassete nativa também foi cortada do projeto e era vendida separadamente. No fim, pouquíssimos títulos para a ECS foram lançados. Outro periférico que já deu as caras no Odyssey 2 e que o Intellivision também teve foi o sintetizador de voz. Aqui, o IntelliVoice. Diferente do concorrente, ele conseguia simular voz tanto masculina quanto feminina. Embora a ideia seja boa, o resultado era um pouco desastroso. Com cartuchos de 8 a 16K no máximo, o espaço interno para as vozes comprimidas e o código-fonte do jogo deixava tudo muito limitado e, no fim, apenas 4 jogos foram lançados para o periférico. Space Spartans, Death Squad, B-17 Bomber e Tron Solar Sailor. Um jogo do pica-pau também estava nos planos do IntelliVoice, mas acabou cancelado, infelizmente. Ah, ele recebeu um teclado musical também. Mas essa eu vou passar bem rapidinho. É isso, ele só teve um teclado. E só saiu um jogo pra essa bomba, Melody Blaster. Por fim, e eu sempre deixo o melhor pro final, o Intellivision teve um adaptador para Atari 2600. Sim, o System Changer era um adaptador que permitia rodar jogos de 2600 no console concorrente. Ele tinha 2 entradas para controles do Atari, assim você tinha 2 sistemas em um só. Claro que a Atari não curtiu, mas o mercado de videogames acabou antes de um resultado final, ou seja, de um processo bem sucedido. No meio de 83, a Mattel resolveu reformular o seu console e lançou o Intellivision 2, uma versão simplificada do antecessor. Ele era exatamente igual em funcionalidade, mas por fora o redesign foi surpreendente. Era menor, menos que a metade do original, além de ter ganho uma cara de aparelho dos anos 80, tudo branco com detalhes preto e vermelho. Eu acho ele bem bonito também. Os controles continuavam encaixando no case do console, mas agora são destacáveis e não mais presos no hardware interno. Esse novo console chegou no Brasil no ano seguinte, vendido pela então Digiplay. Inclusive, como curiosidade, o Brasil é o único país do mundo que teve Intellivision 2 fora dos Estados Unidos. Brasil. Houve outro projeto, como o Intellivision 3, que seria mais poderoso e até teria o IntelliVoice internamente, mas o crash do videogame levou o sonho de uma continuação por água abaixo. O Intellivision 4 também foi planejado antes mesmo do 3, na verdade, para ver como a Mattel estava confusa nos seus lançamentos. Em 84, com o crash já instaurado, a Mattel fecha a subsidiária Mattel Electronics e demite todo o pessoal. Querendo reduzir o prejuízo que passava dos 200 milhões, ela vende os direitos do Intellivision à INTV Corp, uma empresa recém-criada e formada por ex-executivos de marketing da companhia. Eles continuam vendendo jogos e videogames. Inclusive, no Natal de 84, a Atari, a Magnavox e a Coleco já tinham encerrado as vendas dos seus videogames. Sendo assim, o Intellivision é o único console vendido no período das festas. No ano seguinte, o estoque de Intellivision 2 acaba e a INTV Corp lança o Intellivision 3, que nada mais é do que o primeiro modelo com novo nome. Sim, ela só aproveitou que tinha um molde do primeiro modelo para repor o mercado. E também imprimem novamente os títulos mais vendidos do console e despejam tudo isso nas lojas. E o trabalho da INTV é maravilhoso. Eles pegam inclusive jogos que a Mattel tinha, mas que não foram lançados, e colocam tudo isso nas lojas, finalizando todo o trabalho. Ah, eles também entram em contato com os programadores que tinham jogos pela metade, para que eles terminem seus jogos e assim lancem para o sistema. Ou seja, até o fim da década ainda saíam lançamentos para o Intellivision. E muito disso parecia mais amor que qualquer outra coisa, porque eram feitas 10 mil, 20 mil unidades de cada cartucho, e isso era pouquíssimo rentável. E estamos falando de uma época que o NES já tinha reerguido o mercado novamente de consoles, tanto que nessa época as propagandas do Intellivision sempre tinham uma grande bandeira americana, porque eles adoravam se vangloriar que eram o último videogame americano. Apelo patriótico esse que, infelizmente, não serviu para grande coisa. E em 1990, a INTV Corp acaba falindo. No total, 125 jogos foram lançados e 3 milhões de consoles foram vendidos. Agora, em 2018, Tommy Tallarico, o cara por trás da Video Games Live, anunciou o Intellivision Amico, um remake do console super digital, mas com gráficos mais atuais. Pelo menos mais próximo dos consoles atuais. Os controles são iguais, mas digitais, wireless. Procura aí pra ver como ele é. Com os direitos preservados dos grandes jogos da Mattel, o Amico promete ser o verdadeiro revival desse período tão nostálgico para muitos. Além disso, Tallarico prometeu um console family-friendly, em que todos os jogos são para, no máximo, crianças com até 10 anos. Ou seja, nada de violência, nada de xingamentos, tudo de bom para todo mundo. Há poucas informações sobre ele, mas procure o site oficial e fique de olho. Eu prometi que ia falar rapidinho dos outros consoles que fizeram parte da segunda geração, mas que não fizeram sucesso algum, e aqui estamos na hora dos fracassados. Então vamos rápido para acabar com esse episódio antes que ele fique muito longo. Em 77, mesmo ano do Atari 2600, o mercado também recebia o Bally Astrocade. Para quem ouviu os primeiros episódios, lembra da Bally Midway, a maior rival do Atari no mercado de fliperamas. Então, eles fizeram um videogame. Na verdade, quem fez mesmo foi um velho conhecido nosso, a Nutting Associates, que usou um chip Z-Log Z80 e é um chip bem conhecido, até fax usa esse chip. A proposta do console era, obviamente, trazer o sucesso dos arcades para a casa das pessoas, e isso ele realmente fazia bem. Os gráficos eram muito bons, ainda mais com uma impressionante paleta de 256 cores e com uma excelente resolução de tela. Na época, ele foi vendido pelo mesmo preço do Intellivision, $299, o que dá mais de $1,200 hoje em dia. Os controles lembram um pouco do Channel F, que não são muito intuitivos, mas funcionam. Então o que deu de errado? Simples, cassinos. A Bally já fabricava slot machines, e muitos dos cassinos de Las Vegas usavam suas máquinas. No entanto, em 79, nasce numa nova cidade em que o jogo é legal, assim como Las Vegas, a cidade de Atlantic City, em Nova Jersey. E aí, a Bally vê uma crescente oportunidade de novos hotéis, novos cassinos e muito mais lugar para meter suas maquininhas. Sendo assim, ela opta por sair do mercado de arcades, que já demonstrava desgaste, para se dedicar exclusivamente aos caça-níqueis. Ao fazer isso, ela vende a tecnologia do Astrocade para uma outra companhia, que continua vendendo console até, pasmem, 84, mas com praticamente mais nada de força. Tanto que, no fim, só 28 jogos foram lançados para ele. Continuando, em 78 foi lançado o APF MP1000, um console da APF Electronics, uma empresa que até então se destacava fazendo calculadoras. Em 76, dois anos antes do console, a APF foi uma das 28 empresas americanas que comercializavam seu próprio clone de Pong, no caso, o APF Electronics Television Fun Game. Mas indo logo pro console, esse sim, ele é tão obscuro que eu não achei muita coisa sobre ele. Só sei que ele ganhou notoriedade recentemente por ter sido criado por Ed Smith, um dos primeiros afro-americanos a serem engenheiros eletrônicos e trabalharem na indústria dos games. E eu também sei que ele usava um processador 6800 da Motorola, e que teve apenas 13 cartuchos, mas muitos deles com mais de um jogo, tipo o cartucho MG1010, que vinha com UFO, Sea Monster, Breakdown, Rebuild e Shot. Os controles parecem muito do ColecoVision, ou seja, tem um manete tipo do Atari em cima, mas com um teclado numérico semelhante ao do Intellivision e com 12 teclas. Segundo um texto que resgatei do site Fast Company, um dos grandes problemas do MP1000 era que os jogos não agradavam tanto como os jogos do Atari. Ele tinha poucas novidades e acabou caindo naquela mesmice de jogo de gamão, jogo da velha ou um outro jogo de navinha que rodava lentamente no console. Outra coisa interessante é que o videogame foi parte do The Imagination Machine, mais um projeto de transformar o console em um computador, assim como o teclado amaldiçoado de televisão. O The Imagination Machine era uma plataforma com teclado, speaker, tinha mais memória e até mesmo um gravador de cassete, em que você só precisava acoplar o videogame nele e ligar um cartucho especial para sair usando o computador. O preço não era o mais em conta, $599, mas quase uma pechincha quando lembramos que o Apple II Plus era vendido por 1.195 doletas. O problema é que, primeiro, não era um sistema muito fácil de usar, e segundo, você encaixava um videogame nele. Não parecia algo tão profissional a ponto de valer o investimento. Ele acabou esquecido. Por fim, temos o 1.292 Advanced Programmable Video System e todos os seus derivados. Sério, se eu for listar aqui todos os clones oficiais desse videogame, a gente vai longe, porque o 1292 é parte de um grupo de consoles que compartilhavam a mesma biblioteca de softwares. Imagina que você cria um jogo e que ele rodaria em inúmeros consoles diferentes, tudo porque o hardware interno é o mesmo, mas que são produzidos por empresas diferentes. Esses são os consoles desse, vamos dizer, clube. E não adianta sair comprando cartuchos de um pro outro, porque para complicar ainda mais a vida, teve empresa que fez a case do cartucho diferente, e acabou que o, sei lá, Intercom VC4000 não era compatível com o do Valmasse Database, outro console que tinha a mesma biblioteca e o mesmo hardware interno. É bem sinistro isso. Essa linha toda de consoles nunca deu as caras nos Estados Unidos, ficando restrita à Europa. E isso é muito interessante, porque é o mercado europeu se autogerindo e fazendo uma coisa que sempre me fascina na Europa, que é se enxergar como um mercado único, sem fronteiras, dentro do seu próprio continente. Inclusive, para tornar tudo mais bizarro e megalomaníaco, tem países como o Reino Unido, que 6 empresas lançaram 6 videogames que compartilham a mesma tecnologia. Ah, e a Austrália e a Nova Zelândia também receberam suas versões de 1.292. Enfim, nem tem como dizer como era o console ou o controle dele, porque eles são bem diferentes entre si. Eu recomendo que você procure por 1.292 Advanced Programmable Video System na Wikipedia, porque tem a lista completa lá, para você conhecer cada um deles e seus detalhes. Os jogos são bem simples, até mais simples que muito jogo do Atari 2600, me lembrando bastante o Odyssey 2. O processador interno desse sistema era um Signetics 2650A, o mesmo que equipava o arcade de Space Invaders. Inclusive, esses consoles têm uma versão clone do Space Invaders, mas com uma qualidade bem inferior. Coitado. Bem, e aqui encerramos todos os videogames da década de 70. No próximo episódio eu vou falar do ColecoVision, que já foi lançado nos anos 80. E também vou trazer mais alguns dos videogames de menor expressão, como eu trouxe aqui no fim. Como eu disse no início, vamos avançar mais na década, mas eu ainda volto para os anos 70, quando for falar do Crash, no programa seguinte ao do Coleco. Até lá, vou pedir muito que escutem e compartilhem a dita história do videogame. Os ouvintes estão crescendo cada vez mais. E em breve eu vou poder levar o projeto para o próximo estágio que eu tanto quero. Não esqueça de dar follow lá no Spotify, mesmo que você não escute por lá. Isso ajuda muito, gente. E claro, me classifique no iTunes, mesmo que não use a ferramenta da Apple. É tudo para ajudar na visibilidade do programa. Sei que é chato pedir isso, mas eu conto muito com vocês.
Thank you, Mario.
E se quiser falar comigo, eu ando lá pelo Twitter, @PabloPrime, tudo junto, Pablo Prime, sabe? E também tem um e-mail só para conversar, aditahistoriadovideogame@gmail.com. A dita história do videogame escreve tudo juntinho. Então é isso. Muito obrigado por escutar mais este episódio até o fim. Abraço e até o próximo.
See you later!